Começando mais um podcast Folha Notícias, direto da redação integrada, sou o jornalista Germano Rodrigues. Terça-feira, 19 de outubro de 2021, vem comigo. E vamos direto ao assunto, a nossa política brasileira. A CPI da Covid, depois de 6 meses de muito trabalho, está chegando ao fim. O relatório, que tem mais de 1000 páginas, deve recomendar que 63 pessoas sejam indiciadas, além de uma empresa, a Precisa Medicamentos, envolvida na suspeita de corrupção na venda da vacina Covaxin ao governo federal. Nesse relatório, deve constar que o governo federal foi omisso e optou por negligenciar o enfrentamento da pandemia. E agora, quais os passos a serem tomados com a entrega desse relatório? E a importância dessa CPI da Covid para a política e para os brasileiros? Para falar sobre, eu conversei com a cientista política, a Priscila Lapa. Grande Priscila Lapa, tudo bem?
Tudo bem, Germano, tudo em paz.
Priscila, sempre a gente fala aqui no nosso podcast Folha Notícias da CPI da Covid, que se arrastou durante alguns meses, está chegando no final, mas mesmo no final agora, o presidente, Omar Aziz, o senador, né, Renan Calheiros, estão se degladiando ali, né? Estão falando, um fala uma coisa, outro fala outra, até mesmo adiaram aí a entrega do relatório final. Tá meio complicado, né?
Isso, o que eu acompanhei ao longo do final de semana e ao longo do dia de ontem, a principal chateação, a principal queixa do G7, dos integrantes desse grupo, que era um grupo mais ou menos unido, que formou os consensos até o momento na CPI, a maior chateação era com o relator Renan Calheiros, porque ele vazou o relatório final para a imprensa antes que as pessoas, que os senadores tivessem conhecimento. Isso chateou bastante, porque tinham alguns pontos que ainda estavam em negociação entre eles, para que, qual é o grande cuidado que esse grupo está tendo com essa entrega final da CPI? Para que tenha o devido respaldo jurídico, para que não haja brechas que possam causar algum tipo de reação dos órgãos que vão receber esse relatório e vão ter a tarefa de fazer os encaminhamentos a partir dos pedidos que a CPI vai propor, é que não haja uma brecha jurídica que invalide, tipo assim, um erro, invalide todo o relatório. Porque o que se sabe até o momento é que é um relatório juridicamente muito bem construído. Lembrando, né, que esse relatório ele não é feito diretamente pelas mãos dos senadores, eles têm toda uma assessoria técnica, principalmente jurídica, que se debruça sobre os elementos de prova, sobre a legislação, sobre até a própria limitação constitucional que uma CPI pode ter, até onde ela pode ir, para construir os principais argumentos que compõem esse relatório. Então, quem já teve acesso a ele diz que é uma peça jurídica muito bem construída. Então, um erro de tentar, através de uma emoção política ou por uma ansiedade de mostrar serviço, de fazer, né, algum tipo de gesto ou sinalização para a opinião pública, um erro como esse poderia invalidar todo o restante de um relatório que, até o momento, né, está bem construído e parece ter elementos robustos pelos pedidos que tem feito dos indiciamentos e do enquadramento, lembrando não só do presidente Bolsonaro, mas de vários agentes públicos, de atores empresariais. Tem esse capítulo da Prevent Senior, que não era um capítulo original desse relatório, que ele foi inserido, porque isso foi uma revelação mais recente que a CPI teve acesso, e que sim, é um capítulo muito importante que não pode ficar impune. Aquilo que aconteceu na Prevent Senior, de utilizar a forma como se utilizou de decisões médicas que impactaram na vida das pessoas, sem a transparência devida, sem a ética médica devida. Então, o que se está dizendo, a chateação política dos integrantes do grupo, é justamente porque o senador Renan Calheiros, ele passou isso, é como se ele tivesse passado por cima dos acordos que tinham sido feitos nesse sentido, dos senadores terem todos esses pontos que o relatório vai trazer como consensos, justamente para não dividir, para não chegar na hora da apresentação e votação na comissão e eles ficarem divididos e isso enfraquecer, né, todo o processo que foi construído até agora. Hoje de manhã eu escutei uma entrevista do Otto Alencar, que também é um dos senadores da CPI, bem atuante, ele é médico, ele participou.
E o da Bahia, né? Senador da Bahia, né?
Senador da Bahia, isso. Ele protagonizou um dos momentos épicos, né, dessa CPI, que foi quando o Pazuello passou mal e o Otto Alencar fez o atendimento dele, depois o Pazuello disse que não tinha passado mal. Então ele foi um personagem ali importante, né, nesse processo todo. E ele falou que já tinha sido contemporizada a chateação, que eles já estavam todos se falando, que eles tiveram uma reunião virtual ontem à noite para tentar parar as arestas entre eles e realmente fazer uma entrega em bloco, com consensos construídos. Parece que um ponto ainda não é consensual, que é essa questão do pedido de indiciamento do presidente na questão de homicídio, a utilização dessa tipificação jurídica em relação aos povos indígenas, né, e que são considerados ali, eram considerados povos muito vulneráveis na pandemia e que não houve o devido cuidado dos gestores públicos, especialmente do presidente da República, na condução que as decisões tomadas, né, pelo presidente impactaram na morte de grupos indígenas. E isso foi um dos elementos que a palavra homicídio, né, essa tipificação, ela não é consensual, porque a preocupação dos senadores é quanto aos elementos de prova. Você pode, uma coisa é, num debate político, a gente dizer que as consequências políticas, a responsabilização do ponto de vista do controle social, que é um elemento importante que a CPI traz também, ela vai trazer à tona todo um debate estruturado sobre esses pontos. Agora, outra coisa é você ter elementos de prova jurídico para poder pedir indiciamentos por crimes dessa natureza, né? Então, como isso não era um ponto consensual e foi um dos pontos que vazou para a imprensa, isso causou muita controvérsia, chegando até a ter boatos ontem de que houve entendimentos, né, ligações entre o Palácio do Planalto e os próprios integrantes da CPI para tentar amenizar o texto que está previsto de vir para votação, né? Vamos ver, ainda tem muita peneira para moer aí nesses próximos dias até a votação final desse relatório. Mas aí, Germano, uma coisa que é importante a gente lembrar é que, para quem achava que a CPI não daria em nada, as pessoas olhavam muito nessa ótica do 8 ou 80, né? De ou a CPI termina com o indiciamento, o impeachment do presidente Bolsonaro, ou ela termina sem nada, sem nenhuma contribuição. E eu acho que algumas contribuições a CPI já deixou, no sentido de revelar mecanismos que existem no Ministério da Saúde, por exemplo, e que pareciam coisas que tinham... Todo mundo sabe que isso acontece no Brasil, desse envolvimento de empresas tentando intermediar compras. A gente tem que lembrar que o Ministério da Saúde é um dos ministérios mais ricos, ele é bilionário, ele tem um orçamento gigantesco, com um conjunto de responsabilidades e atribuições também enorme. Então o dinheiro não é infinito, ele precisa ser bem gerenciado, mas todo mundo fica de olho, né? Essas empresas que ficam ali gravitando em torno do poder público, querendo ganhar vantagens nessas negociações, nessas intermediações, juntos desses contratos bilionários. E a CPI trouxe à tona de que isso não é página virada no Brasil. Quem achava que isso era um problema da época do Mensalão, da época do Petrolão, entendeu que continuam esses assédios, esses acessos privilegiados, porque eu conheço fulano, eu sou amigo do deputado fulano de tal, eu tenho acesso ao Palácio do Planalto.
Os, então, os famosos arrumadinhos, né?
E isso, as pessoas são recebidas de forma especial, ainda que contratos nem todos tenham sido fechados e não necessariamente você tenha o dano concreto ao erário, mas você mostra que esses mecanismos eles continuam firmes e fortes, atuando e atrapalharam em muito no combate à pandemia, atrapalharam em muito que a população brasileira tivesse uma assistência digna nesse processo todo que estamos passando ainda, né, com essa questão da pandemia. Então, a CPI já deixa esse legado de revelar esses mecanismos, ver como esse envolvimento entre empresa privada e poder público no Brasil continua sendo problemático, né, essa percepção de que existia uma orientação política para a atuação de uma empresa privada como forma de construir um discurso para evitar a quebradeira econômica do país. Isso é tudo de uma gravidade muito grande e a CPI já deixa essa contribuição para a história. Isso vai ficar registrado na história do nosso país, o que é que de fato movia aqueles arroubos que o presidente tinha, não, que ele continua tendo, né? Que não é apenas um discurso político de alguém que não está bem informado, mas a CPI conseguiu mostrar que houve uma escolha política de fazer tudo isso e que foram movidos recursos institucionais de relacionamentos para que a narrativa do presidente ganhasse fôlego e fizesse sentido e ele fosse, então, aprovado, né, pelas escolhas que ele fez.
E o bom da CPI, no caso, Priscila, também, que vai mostrar, acabou mostrando, né, todos os bastidores, né, de como acontece compras, como essas empresas se favorecem em acordo com o governo, com secretarias, ou seja, muita gente que talvez nem participava, nem se entendia de política, só resumia política na época das eleições, ficou conhecendo um pouco mais toda essa burocracia de como chega o remédio até o posto próximo de sua casa, como chega a construção de um posto de saúde. Ou seja, a CPI ela veio, no caso, sim, para tentar achar os culpados, né, desse desvio, dessa demora, né, do combate à pandemia no país. Mas ela serviu também para alertar e abrir os olhos da população, né?
Com certeza, até essa questão logística, né, foi uma coisa que foi muito, muito revelada, de que o Ministério, cada escolha de um ator, né, no poder público, ela tem consequências, né, ela tem impactos orçamentários, mas ela tem impactos de como é que as coisas chegam na ponta, né, lá nos municípios onde o cidadão precisa da assistência. Mas ficou muito claro também como empresários, que aí a depender do seu poderio econômico, como eles têm acesso fácil para chegar e conversar com o ministro, para influenciar nas decisões que um poder público venha a tomar, e como isso é decisivo. Isso foi decisivo no momento da pandemia, quando um grupo de empresários, as pessoas caracterizaram como sendo um gabinete paralelo. Pode ter sido um pouco de folclore político isso, mas na prática demonstrou que isso acontecia, né? Isso não é a realidade. Quem convive minimamente com um prefeito, uma prefeitura, uma Câmara de Vereadores, imagine isso num nível de orçamentos bilionários que são os ministérios em Brasília, sabe? Desses acessos privilegiados, um empresário importante na cidade que chega e tem assento ao prefeito, ele consegue ter uma agenda com o prefeito que qualquer cidadão comum não consegue ter. Isso não seria um problema em si se disso não resultassem decisões que causam danos à vida das pessoas. Então, a decisão de não se debruçar tecnicamente sobre a pandemia, ela teve sim muita consequência, inclusive a consequência econômica, não é? Teve, o principal dano foi esse número de mortos, que no Brasil é sim um dos maiores do mundo, que é uma tragédia que poderia ter sido evitada a partir de decisões técnicas, mas sobretudo para dar respaldo político a um discurso de que não valia a pena preservar a saúde das pessoas em detrimento da economia, né? Como isso até hoje se sustenta no Brasil, e não é a CPI que vai mudar isso, né? Quem já tem a disposição de entender que o presidente foi vítima de governadores que fecharam a economia e que não adiantou nada, que acabou morrendo muita gente e agora a economia quebrou, vai continuar acreditando nisso, vai olhar para a CPI por ser um instrumento político, que a CPI ela é isso, ela tem um lado jurídico, mas ela tem uma leitura política, né? Então, quem já não tinha essa disposição, também vai continuar não tendo, mas isso fica registrado, a história ela é feita de atores que estão em atuação no momento, mas que lá na frente eles não vão falar, quem vão falar por eles são esses documentos, são essas provas. A CPI teve acesso a sigilos de conversas, sigilos telefônicos, que a gente vai ter conhecimento agora, a partir da divulgação oficial, né, desse relatório, mostrando que não era apenas um discurso político, que haviam relações estabelecidas, pactos políticos, pactos com empresários, e que isso sim teve consequência, tanto que teve aquele momento ontem emblemático na CPI dos depoimentos das famílias de vítimas da Covid, que foi constrangedor assim, para a nação. Aquilo fica, infelizmente, né, como uma página muito triste da nossa história, porque sabemos que talvez não desse, o mundo inteiro padeceu com essa pandemia, não dava para evitar 100% das mortes, porque uma pandemia ela tem esse defeito devastador, mas a partir de decisões menos equivocadas, a gente poderia ter muito reduzido e muito o dano à vida das pessoas, né, e ter deixado de utilizar isso de uma forma político-eleitoral, né, de palanque.
Priscila, vamos ouvir um desses depoimentos. Quem fala nesse trecho é a Kátia Shirlene Castilho dos Santos. Ela perdeu pai e mãe vítimas de Covid.
Eu vou contar um pouco da minha história com os meus pais. Eu já fazia um ano já que eu não via meus pais por conta da pandemia. A gente sabe que foi uma coisa que fez com todo mundo isso, né? Afastou todo mundo, que não podíamos ter contato. E aí, faltando uma semana para o meu pai poder se vacinar, porque não tinha vacina ainda, ele acabou contraindo o vírus. No dia 18 de março de 2021, a gente teve que levá-lo para o hospital público e ele foi internado. A última vez que eu vi meu pai foi quando a minha irmã, que estava acompanhando ele na internação, fez um vídeo para mim e ele falou comigo ainda. A gente ainda estava achando que ele ia sair dali. E ficamos esperando por isso. Só que a minha mãe também contraiu o vírus. Infelizmente, ela também estava contaminada. Ela tinha o plano de saúde da Prevent Senior. Meu pai não tinha, mas ela tinha. A gente já, ela era associada já há 15 anos da Prevent Senior. E a gente tinha muita confiança nesse plano. Ela passou por alguns tratamentos de câncer, porque ela teve dois cânceres, mas ela conseguiu superar, ela ficou, já fazia um ano que ela tinha tido alta. E aí a minha irmã, que eu ainda não tinha chegado, né, eu só cheguei no dia 19, minha irmã fez a chamada de vídeo com a Prevent Senior, aquela telemedicina, e aí não fizeram nenhum exame com ela, e ela acabaram mandando o kit COVID para ela. A gente recebeu esse kit COVID, começamos a medicá-la, obrigada. Mesmo sabendo, né, que a gente tinha algumas dúvidas sobre todas esses remédios que não eram eficazes, né? Mas como você vai falar para uma idosa de 71 anos que confia no convênio?
É lamentável esses depoimentos.
E outra coisa, Priscila, o relatório, né? O Omar Aziz, tanto o Renan Calheiros, falou que o relatório ia ser entregue hoje, mas já vi já a entrevista que ele vai ser entregue amanhã e na quarta-feira. O que acontece agora? O relatório vai ser entregue? Quais são os trâmites que vão a seguir? E o que pode acontecer lá na frente com o presidente Jair Bolsonaro, por exemplo?
O relatório, ele precisa ser aprovado pelos membros do colegiado da CPI, os que são membros titulares, né, da CPI, eles votam esse relatório, podem propor emendas, eles podem trazer algum aspecto que não esteja contemplado, e essas emendas, elas também são votadas pela maioria dos membros. Ao final, é feita uma aprovação de que é como se fosse a CPI como um todo, a comissão como um todo, entregando aos órgãos responsáveis, porque a gente tem ali autoridades que vão ser indiciadas, né? A CPI, ela pede, ela não indicia, né? Ela indica quais são as tipificações criminais que puderam acontecer a partir das investigações que a CPI fez, e isso a partir do foro de cada um dos indiciados. Por exemplo, no caso do presidente Bolsonaro, como ele tem o foro especial, então os casos, né, que vão ser investigados vão para a Procuradoria-Geral da República, para que ela faça a leitura e decida sobre o prosseguimento dessas investigações, acione outras instâncias, como, por exemplo, a Polícia Federal, para fazer o aprofundamento de algum capítulo da investigação e possa encaminhar isso para um possível indiciamento, concordar com esses pedidos de indiciamento. E caso seja feito isso, aí o Congresso entra em atuação para aprovar esses pedidos de indiciamento, no caso do presidente. Mas a CPI também, esse relatório provavelmente também, e já é sabido disso, traz também pedidos de indiciamento de várias outras autoridades ligadas ao Ministério da Saúde, né, a ministros, ex-ministros, no caso do Pazuello, e outras pessoas, empresários. E aí cada um, a depender do foro que tenha, são feitos os encaminhamentos para o Ministério Público como um todo, né, a atuação do Ministério Público, e os órgãos de controle, caso seja revelado também que houve malversação de recursos públicos, então entra em cena TCU, CGU, esse tipo de órgão para fazer as devidas averiguações. Então é como se o relatório da CPI, ele embasa a ação de outras instituições que têm a prerrogativa investigativa e de pedir o indiciamento dessas pessoas para que isso vá tramitar judicialmente. Esses, por exemplo, esses empresários, esses lobistas, né, que tentaram intermediar compras de vacina, eles não têm foro privilegiado. Então o Ministério Público vai se debruçar sobre os elementos de prova que a CPI apresenta e pode pedir, sim, né, judicialmente, prisões preventivas, pode entrar com medidas judiciais para evitar que outros crimes possam vir a ser cometidos. Então, meio que daí, depois da aprovação desse relatório, dispara uma série de ações judiciais, né, ação de atuação de órgãos de controle para as devidas responsabilizações dentro daquilo que o relatório apresenta. E tem a leitura política, né? O que os senadores desse grupo, desse G7, desse grupo de sete senadores estão querendo é que seja instalado um observatório dentro do Senado para fazer justamente o acompanhamento desses encaminhamentos, porque uma vez que sai das mãos do Senado, isso ganha várias instâncias e pode ser que crie na opinião pública a percepção de que aquilo se diluiu. E de alguma forma se dilui, se você não, aquilo que não é acompanhado não é priorizado.
Acaba ficando esquecido, né?
É, então eles querem criar esse observatório justamente para irem acompanhando cada órgão, cada passo, fazendo as devidas cobranças para que isso não termine em pizza, como quase tudo no Brasil acaba
terminando, né? É, então vamos aguardar, Priscila, né? A semana ainda deve vir acontecer alguns desdobramentos, né? Que a gente pode acompanhar, né? Até na próxima sexta-feira, e vamos ver o que esse relatório, né? Se vai ser aprovado ou não, né? E ver o que vai acontecer com o seu resultado. Priscila Lapa, muito obrigado por sua participação e qualquer novidade, por gentileza, é só comparecer aqui no podcast Folha Notícias.
Obrigado, um abraço.
O governo federal deve anunciar ainda nesta terça-feira o novo valor do Auxílio Brasil, programa que vai substituir o Bolsa Família de R$ 400 até o final de 2022. A última parcela do auxílio emergencial de R$ 300 está sendo paga ainda neste mês. A partir de novembro, entra em vigor o novo Auxílio Brasil, programa lançado por Bolsonaro para tentar tirar a marca do Bolsa Família de circulação, associada aos governos petistas que vão disputar a eleição do ano que vem com o atual presidente da República. O novo valor para respeitar a lei de responsabilidade fiscal será pago em parte pelo orçamento previsto pelo antigo Bolsa Família, atingindo até R$ 300. Essa parte vai ficar dentro do teto dos gastos públicos. Os R$ 100 restantes serão fora do teto, mas como um pagamento temporário. Com isso, o governo não precisa criar uma nova fonte de receita. Você usa o aplicativo Telegram? Sabia que com ele você fica antenado nas notícias do jornal Folha de Pernambuco, recebe ainda os boletins diários, a versão digital do jornal impresso e os conteúdos exclusivos como tecnologia, diversão, gastronomia, entre outros. Ficar informado nunca foi tão fácil. Chega ao fim mais uma edição do podcast Folha Notícias. Perdeu alguma edição ou quer ouvir de novo? Basta você acessar os aplicativos de áudio SoundCloud, Deezer ou Spotify. Busque pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco. Eu sou o jornalista Germano Rodrigues, responsável da produção e apresentação. Na edição, Anderson Ricardo e Jonatas Oliveira. Na gerência da Rádio Folha FM, Marise Rodrigues. E na Editoria Geral de Jornalismo, Leusa Santos. Para você, um forte abraço. Amanhã eu estou de volta.